Mais um Sem Falta na Rádio Observador, sempre com o Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Boa noite.
Vamos analisar aquilo que foi o derby e o trabalho da equipa de arbitragem nesse derby entre Benfica e Sporting. Os Leões venceram no Estádio da Luz por 3-1 e temos muitos lances para analisar. Temos muito trabalho de Artur Soares Dias para analisar neste Sem Falta. E começamos logo no primeiro minuto. Pedro Henriques, há um cartão amarelo logo no início do jogo para Fedal. O que dizer desse lance?
Olha, fazendo aqui já um juízo de intenção para toda a minha análise, sim, é óbvio que quando nós isolamos os lances, temos sempre matéria para dizer que a entrada foi negligente, foi muito dura, e com base nisso podemos sempre, como eu costumo dizer, sacar um cartão amarelo. E, portanto, o árbitro será sempre defendido. Mas eu não gostei da gestão que foi feita, não é por ser um cartão amarelo ao primeiro minuto ou ser no minuto 90, não gostei da gestão feita de todas as situações em que realmente houve lances mais duros, o árbitro optou por ir sempre por cima. E por isso começamos neste minuto 1, em que se isolarmos o lance, somos capazes de dizer sim, ele estica a perna esquerda e depois com a direita varre o adversário, é muito dura a entrada. No meu ponto de vista é só imprudente, mostra falta de atenção à concentração e atua sem precaução. Uma apitadela mais forte neste lance, mostrar uma cara um bocadinho mais fechada, era suficiente para mim. Não considero que teria havido, ou que houve motivo para cartão amarelo. Depois, na sequência, o Paulinho, por protestos, viu o cartão amarelo. Eu, na questão dos protestos, seja dos bancos, seja dos jogadores, sim, aceito sempre com boas as decisões da equipa de arbitragem, que eles é que estão lá, é que vêm os gestos, é que ouvem as palavras.
Tivemos logo aí dois cartões. Seguimos para o minuto 11, para uma situação de possível penalti.
Para mim não há motivo de pontapé de penalti, o lance é Rafa, neste caso é Pote que está a defender a sua área, a área do Sporting. Rafa recebe a bola, faz uma rotação, Pote toca praticamente na bola, há um ligeiro contacto também no pé, mas não suficiente para que Rafa caísse. O Rafa cai sobretudo pelo movimento de rotação que imprime naquela execução. O contacto na bola é evidente, o ligeiro contacto no pé não é suficiente para fazer a queda, e por isso é que eu acho que foi a boa decisão da equipa de arbitragem. Não houve falta, neste caso, penalti de Pote sobre Rafa.
Minuto 20, mais um cartão amarelo, desta vez para Pedro Porro.
Esta, não há dúvidas, o Cebolinha vai a fugir pelo corredor esquerdo, passou por um adversário, ao tentar passar pelo segundo, que era Pedro Porro, e porque se tratava de um contra-ataque, o Pedro Porro destruiu essa jogada. Portanto, falta tática, chamada falta tática, que nós dizemos falta útil, e por isso cartão amarelo bem mostrado.
E continuamos na distribuição de cartões amarelos. Minuto 22, agora é Vertonghen a receber cartão amarelo. O que dizer desta decisão?
Depois do primeiro cartão amarelo do Fedal, este cartão amarelo tem que sair. Como eu não, sim, concordo com o cartão amarelo do Fedal, também não concordo, porque realmente ele acaba por pisar, é um facto, a ponta do pé do seu adversário. É uma entrada para mim também só imprudente, não é aquelas entradas de pisões, com sola, com tudo, nem de longe, é de perto, é na disputa de bola, e por isso eu considero que não foi correta a mostragem do cartão amarelo. Agora, à luz do primeiro cartão amarelo, este também tinha que sair, obviamente.
E ao minuto 27, temos aqui mais um cartão para Weigl. Sim, o que é que achas deste lance?
Mesmo as palavras do lance anterior, depois de ter mostrado o primeiro e ter mostrado ao Fedal, ter mostrado ao Vertonghen, não podia fugir deste. Para mim é mais uma situação normal, é uma entrada feita de frente, ali uma meia tesoura, acaba por promover o contacto, mas também não acerta de sola, apenas o derruba, destrói numa posição de campo que não tem qualquer perigo. Portanto, eu também não concordo com este cartão amarelo.
Ao minuto 42, temos uma expulsão, mas é do membro da equipa técnica do Sporting, Carlos Fernandes, adjunto, é expulso. Alguma coisa a dizer sobre esta situação?
Sim, é na sequência enfim, eu acho que é na sequência até de um lance de área, e tem a ver exatamente com o jogo que já estava a decorrer com alguma, enfim, com algum calor. Sim. Havia muita contestação, sobretudo os jogadores do Sporting estavam a ser advertidos e em todas as situações estavam realmente a contestar, porque achavam que o árbitro estava a exagerar, e deduzo que terá havido um acumular de palavras e de protestos, e portanto não vou dizer nada sobre isso, porque o quarto árbitro, o árbitro assistente, chamou, terá dito ao árbitro as palavras foram preferidas, por muita razão que possa haver. Obviamente não há nenhuma razão que possa levar a palavras injuriosas, ofensivas ou grosseiras, e deduzo que seja por isso que tenha sido visto o cartão vermelho.
45 mais 1. Há um golo do Sporting que foi anulado aqui por decisão do vídeo-árbitro, depois as imagens mostraram ali um número, 28.
Exatamente. Portanto, esta é uma boa decisão da parte do vídeo-árbitro e vem comprovar quão importante é a tecnologia. Em jogo jogado, o árbitro assistente deixou seguir, também compreende, portanto, no limite, em caso de dúvida, deve deixar beneficiar quem ataca. Temos esta tecnologia, o lance foi até ao fim, o árbitro não levantou, neste caso concreto, a banderola, considerou, portanto, que não estava fora de jogo, e depois percebemos que é Sarabia que não está fora de jogo inicialmente, mas corre a receber a bola e ao tocar a bola com o seu pé esquerdo, e é este momento que serve para depois validar ou não a posição de Paulinho, percebe-se que o Paulinho porque a sua perna direita estaria adiantada em relação ao penúltimo adversário, os tais 28 centímetros, confiamos na tecnologia, ficamos com essa ideia logo olho nu e, portanto, boa decisão, neste caso, boa reversão do lance por parte da equipa de vídeo por parte do vídeo-árbitro.
Seguimos para o minuto 45, mais dois e para mais um cartão amarelo, desta vez para Pote.
Sim, esta é uma entrada completamente fora de tempo e negligente, não tem em conta as consequências do ato que tem e da forma como entra, sobre Otamendi, cartão amarelo bem mostrado.
E o Sporting termina a primeira parte com 5 cartões amarelos, o Benfica Exato. Com 2 cartões, sendo que vai para a segunda parte o Sporting com a linha da frente toda amarelada. Vamos para essa segunda parte e para esses lances em análise. Minuto 52, pede-se penalti, o Benfica pede penalti, mas não tinha razão.
Sim, a bola, o Benfica pede penalti porque o Neto que está caído no chão supostamente terá tocado a bola com a mão, mas depois nas repetições percebemos que a bola bateu na anca direita do Neto, nem sequer foi ao braço ou à mão e portanto nem sequer temos aqui nada para analisar, portanto aí teríamos que analisar aqueles aspectos, a volumetria, a deliberada, etc. Aqui não foi o caso e portanto tocou na anca, zona possível de tocar e portanto não há motivo para pôr o pé de penalti.
Depois ao minuto 56, mais um pedido de penalti, mas desta vez na outra área.
Sim, aqui já tem que se fazer a interpretação, Pote remata à queima, a curta distância, chamada bola inesperada, a bola vai ao braço esquerdo de Vertonghen. É ali entre o ombro e o braço, só por si não fica bem definida, é mesmo ali no limite, só por isso já não seria pontapé de penalti, mas mesmo que fosse claramente no braço, o Vertonghen tem o braço claramente encostado ao corpo, em posição absolutamente normal, natural, não ganha qualquer volumetria, não faz qualquer gesto e, portanto, boa decisão, não havia aqui motivo para pontapé de penalti.
E ao minuto 62, temos um golo, ali a discussão sobre fora de jogo, mas tudo certo neste lance.
Tudo certo. É o gol de Paulinho, no momento em que o Mateus Nunes faz a assistência, Paulinho está claramente em posição legal, obviamente que o VAR foi confirmar, mas portanto, é daqueles que a olho nu consegue-se perceber que foi uma boa decisão, e como era um gol, tínhamos que aqui analisar. Portanto, boa decisão, não havia fora de jogo, gol legal do Sporting.
Seguimos, passo largos para o minuto 89, para um cartão amarelo mostrado a Tarapto, mas...
Temos aqui o minuto 73.
Minuto
73, exatamente. O Jogaio leva cartão amarelo por uma entrada por trás à saída de um contra-ataque, neste caso promovido por Rafa, portanto destrói essa jogada. É falta tática, cartão amarelo bem mostrado. Sim. E depois, minuto 80 ainda, tens aí, não tens?
Sim.
E este é um lance muito importante, minuto 80. É o gol do Benfica, que acaba por ser anulado. Não, há dois momentos para análise, Yarmouchouk uma primeira análise e segundo momento o Darwin, vamos começar pelo fim, o Darwin ao receber a bola do Yarmouchouk, estando o Darwin atrás da linha da bola, um jogador quando está atrás da linha da bola, independentemente do número de adversários que tem pela frente, nunca está fora de jogo. A questão está em Yarmouchouk, que quando recebe o passe do seu colega está adiantado, nós não conseguimos ver isso a olho nu, e depois percebemos que está adiantado 6 centímetros. Rapidamente, porque é que demora tanto tempo esta tecnologia que nós utilizamos para análise, porque sendo 6 centímetros e como um frame que tem a ver com o momento do passe, basta fazer um frame à frente ou atrás para aquilo que consideramos o momento do passe, para um jogador estar para a frente ou para trás cerca de 8 centímetros, que é o quanto vale um frame. E, portanto, nestes fora de jogo muito pequenos, muito curtos, o vídeo-árbitro vai colocar toda a tecnologia ao seu dispor, vai colocar o momento do passe, a colocação do avançado, do defesa que está mais próximo, e neste caso deu 6 centímetros. E depois o que é que tem que fazer por protocolo? Tem que desfazer tudo isto outra vez e voltar a fazer e a pôr tudo de novo. Porquê? Porque, para não ter referências do primeiro lance, para ver se bate nos mesmos valores, e ao bater é aí que dá, e é por isso que demora muitas vezes esses minuto e meio, 3 minutos. Neste momento está a ser experimentada uma tecnologia numa competição onde está o Egito do Carlos Queiroz, o Bahrein do Hélio Sousa, e portanto é uma taça de confederações da Ásia. Isto para dizer o quê? Que está a ser experimentada uma tecnologia nova, que todo este processo é todo feito por linhas virtuais e todo feito informaticamente por computador e automaticamente vai para o VAR. Portanto, estes 2 minutos, 3 minutos que estamos a analisar, se está 6, 8, 10 centímetros, vai ser tudo automatizado, e a partir do próximo Mundial do Qatar, se esta tecnologia for para a frente, penso que vai ser tudo mais fácil, e portanto não se vai perder tempo com esta análise.
Esperemos que sim, também a bem do jogo e desse tempo de jogo que vamos tendo. Agora sim, vamos a esse cartão Tarapte, ao minuto 89, foi mostrado cartão amarelo, mas é um lance que exigia mais, Pedro.
Exatamente, eu no direto, e é bom também, e falamos com esta abertura, no direto, para mim sim. Foi claramente cartão amarelo, a entrada com o cotovelo, da cabeça, na nuca do seu adversário, e portanto é o que estava consignado na lei, estas entradas negligentes de braço na zona que é de proteção de cabeça, cartão amarelo. Não está aí, só que depois eu comecei a analisar melhor o lance, porque vi o jogador do Sporting ficar caído no chão, e demorou bastante tempo a levantar-se, e percebi porquê, porque depois o Tarapte recua e de forma ostensiva e deliberada, portanto não é sem querer, é mesmo com malícia, deixa a sua perna direita para trás e pisa claramente o jogador do Sporting no chão.
E pisa ali isto perto da zona do pescoço. Até.
Exatamente, exatamente. Portanto isto é conduta violenta, é passível de cartão vermelho, o árbitro é muito difícil de ver, porque o árbitro o que vê, e se eventualmente viu o pisão, viu um jogador a recuar e vem de costas e portanto não consegue fugir daquele lance.
Mas aqui existe
é vídeo-árbitro. Claro, aqui é claramente para vídeo-árbitro, nem sequer se trata de um lance que não é claro e óbvio. Quer dizer, em jogo jogado não é claro e óbvio, mas para a análise de televisão, que foi aquilo que eu fiz com a televisão, e neste caso até com o meu telemóvel, depois puxo os lançadores para o meu telemóvel, percebe claramente que há um pisão, há uma conduta violenta, há um uso excessivo de força, há um objetivo de pisar o adversário que está no chão já sem bola, e portanto isto era cartão vermelho.
Uhum. Pedro, vamos então às notas. Vamos às notas para esta equipa de arbitragem, que teve Artur Soares Dias a liderar a equipa de arbitragem no terreno, e no vídeo-árbitro Hugo Miguel.
Eu vou dar nota 5, que acaba por ser uma nota positiva, que é o meu positivo mais baixo, porque naquilo que é essencial do jogo, ele teve bem as situações de penalti, portanto lances realmente, os golos que depois foram revertidos pelo vídeo-árbitro em questão de fora de jogo, e portanto olhando para o conjunto, e é um jogo de grande intensidade, de grande grau de dificuldade, já sabemos que sim, e portanto vou dar nota positiva, mas é uma nota positiva 5. E porquê é que não dou mais? Porque claramente a gestão disciplinar não foi boa, não gostei, desde o primeiro minuto não gostei desta gestão disciplinar, teve a sorte do jogo, em o Sporting, na perspectiva que o jogo não se manteve 1 a 0, ou 0 a 0, ou 1 a 1, e o Sporting ao volumar o resultado diminuiu a intensidade do jogo, e portanto percebeu-se claramente que o Benfica e a maneira como foi disputar os lances é diferente, que é o que acontece quando os resultados se equilibram, porque se este jogo que se mantém num resultado nivelado até muito perto do fim, teríamos situação para o jogo não acabar com 11 jogadores para cada lado. Este último cartão vermelho, obviamente que sendo um erro, sobretudo devido ao árbitro, que para mim foi o que mostrar para o Tarapte, era diferente se tivesse sido ao minuto 5, ao minuto 20, ao minuto 30, aí sim teria influência no jogo. Ao minuto 89 e com o resultado em 3 a 0, portanto, praticamente não tem importância naquela que é a perspectiva de influência. De qualquer maneira, por aquilo que fez de bom e de positivo, nota 5, sendo que a parte de gestão disciplinar não gostei e é por isso que não dou mais nota.
Que é a análise de Pedro Henriques àquilo que foi o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias e no vídeo-árbitro Hugo Miguel no derby entre Benfica e Sporting, que os Leões venceram por 3-1.